Lucas capítulo 5, verso 33. Todos acharam? Quem não achou, dá carona, né? Tem a sua Bíblia digital, impressa para quem não tem, para que todos acompanhem. A Bíblia diz assim: e eles lhe disseram, verso 33, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus, aqui está falando para Jesus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas ou odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas ou em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho novo é, opa, o vinho velho é melhor. Amém? Senhor, fala conosco de uma forma muito clara, muito objetiva, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco e aquilo que o Senhor tem ansiado pela sua noiva, que é a sua igreja, que somos nós. Por isso, que eu possa me calar, que o Senhor possa falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem já sentiu saudade aqui? Quem já sentiu saudade de alguém? Quem já sentiu saudade de alguma coisa? Quem está sentindo saudade hoje? Alguns já entenderam. Mas eu falo isso porque essa palavra, ela veio muito claro em relações de coisas que aconteceram já comigo na época que eu jogava bola. Aqui todo mundo sabe que eu era um jogador de futebol. Eu era um cara bom, né? Já dei caneta em muita gente aí já, né? O que está sentado lá atrás, então, nem se fale. Mas então, e eu me lembro muito bem quando eu voltava das viagens, da onde eu jogava, para visitar meu pai e minha mãe. E a minha mãe está aqui, meu pai está aqui, sabe? Preparava aquele jantar, né? Eu chegava durante o dia, nós íamos comer um rodízio de pizza, às vezes, né? Quer dizer, toda vez. Mas eu me lembro muito bem que eu sentia muita saudade de ficar longe de casa. Para quem não sabe, eu, nessas andanças de bola, desde os 14 anos eu saí de casa. Então, muito cedo, eu fiquei nesse caminho, fiquei até os 21 anos e eu sei muito bem o que é saudade. E eu acredito que muitos daqui já passaram por isso. Já tiveram saudade quando foram viajar, né? Ficar algum tempo fora, fazendo um curso, viajando, mas sentiram saudade. E o mais legal de tudo é quando nós sentimos saudades daquilo que nós amamos, né? Eu, particularmente falando, sentia muita saudade todos os dias, na verdade, do meu pai e da minha mãe, porque amava muito. Naquela época não tinha minha esposa, nem conhecia ela, né? Mas enfim, hoje quando fico longe de casa, além de ficar com saudade dos meus pais, eu fico uma saudade imensa da minha esposa e do meu filho, né? É, viu que respondeu. Então eu acredito que essa palavra, ela tem muito a ver com o poder que a saudade traz para nós. Mas o poder da saudade traz alguma coisa para nós? Sim? Sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O poder da saudade traz em nós algo que muitas outras coisas não trazem. Porque eu confesso para você que quando eu ficava com saudade, eu fazia de tudo para ir o mais rápido possível, a matar a saudade que me matava. Não sei se você está entendendo. Mas quando nós ficamos longe de quem nós amamos, nós queremos, o quanto antes, matarmos essa saudade. E eu me lembro que quando eu chegava aqui, eu chorava, porque está aqui minha mãe. E o problema não era quando eu chegava, o problema era quando eu ia embora. Porque a saudade era muito grande e eu sabia quanto tempo eu ia ficar longe. Às vezes um mês, dois, três, às vezes meio ano. E é esse sentimento que eu tive hoje à tarde, quando eu estava escrevendo a palavra, que Jesus tem da sua igreja, da sua noiva. Quando nós ficamos longe dele, a dor da saudade. Isso com palavras nós não podemos escrever, porque é muito forte, é só quem realmente já passou. E por isso que eu perguntei, quem já teve saudade aí? Porque em palavras, eu não poderia explicar e muito menos chegar à definição clara do que realmente é uma saudade, sabe? Mas eu acredito que quando nós estamos com saudade, a sensação não é de alegria, mas a sensação é de dor. É uma dor aqui dentro. E eu estava pesquisando algumas coisas e eu achei uma ilustração muito legal. Existia uma criança de 11 anos que estava passando pelo seu processo de radioterapia e quimioterapia num Sionc, vamos dizer que é um Sionc, tá? E ela já estava lá, essa criança já estava lá por muitos anos, essa criança tinha 11 anos. Até que um homem que visitava outra pessoa, que estava ali hospitalizado, fazendo tratamento, encontra essa criança quase que todos os dias ali. E uma das vezes que essa pessoa, esse homem chega lá, ele encontra essa criança sozinha no seu quarto. E aí ele pergunta para ela: por que você está sozinha? E aí ela fala: tio, eu estou aqui sozinho porque minha mãe sai pelos corredores chorar, porque ela muitas vezes não aguenta me ver em estado terminal como eu estou. Olha, uma criança de 11 anos falando isso. E aí esse homem pergunta para essa criança: mas o que a morte representa para você, minha querida? E aí a criança responde: quando a gente é pequena, às vezes nós vamos dormir na cama do nosso pai e da nossa mãe. E aí quando nós acordamos, nós estamos na nossa própria cama, não é? Já aconteceu isso com você? Quantas vezes? E aí o homem fala: é isso mesmo! E aí ela fala: um dia, para esse homem, eu vou voltar, e eu vou dormir com meu pai que vai vir me buscar. Eu vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. E aí o homem, chocado com todas aquelas declarações e respostas daquela criança de apenas 11 anos, ainda ela emenda e fala assim: é, eu acho, para esse senhor, eu acho que a minha mãe vai ficar com saudades, né? Eu acho que sim. E aí, emocionado, já escorrendo todas as suas lágrimas, esse homem pergunta de novo para a criança: o que para você significa saudade? E aí a criança abre a sua boca e diz: saudade é o amor que fica. Eu quero que você repita isso comigo: saudade é o amor que fica. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje, para nós: o amor que já foi deixado há muitos anos atrás, na cruz do Calvário, precisa ser o alimento da nossa saudade. precisa ser o alimento diário da nossa saudade em relação a Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que crescem nele não perecessem, mas pudessem ter a vida eterna. E hoje Jesus está nos perguntando, eu só estou continuando a pregação da pastora. A pastora pregou semana passada sobre o resgate da noiva. E ela falou muito sobre isso, de como a noiva está se preparando, de como está o azeite nas suas lamparinas, de estarmos cheios da presença do Espírito Santo. O noivo, quando vier, não vai se preocupar com o cabelo, não vai se preocupar com as vestes, não vai se preocupar com o calçado, mas vai se preocupar com as lamparinas acesas. E aquilo que mantém as lamparinas acesas é o azeite, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso Jesus está nos perguntando hoje, nessa noite, para essa igreja, através do seu Espírito Santo, qual é o nível da nossa saudade a Ele? Tem doído para nós? Tem sido doloroso para nós, dolorido para nós, sentirmos saudade do Rei, desse Rei que governa com poder e autoridade, mas desse Rei que é noivo e anseia por paixões e desejos pela sua noiva? Pergunte para quem está do seu lado, eu quero que você acorde quem está aí dormindo, fale como está o seu nível de saudade. E nós acabamos de ler sobre Lucas capítulo 5, verso 33, a Bíblia diz, dentro do contexto, que Jesus chama Mateus. Ele encontra Mateus, em algumas traduções chamado Levi, e ele fala: Mateus, me siga. E a Bíblia diz que Mateus largou o que ele estava fazendo e começou a seguir o mestre. E naquela mesma situação, a Bíblia diz que Jesus vai comer na casa de Mateus. E ali Mateus, como qualquer outro, iria oferecer um banquete muito bom e muito especial para Jesus. E aí nós lemos que os fariseus, eles chegam, olham toda aquela cena deles comendo e bebendo, e eles perguntam: os discípulos de João, eles jejuam. Sabe, eu vejo os discípulos, os fariseus, os mestres da lei, jejuam, mas os seus discípulos, Jesus, por que que não jejua? Por que que vocês comem e bebem que nem uns loucos? Que nem aqueles irmãozinhos, quando acaba o culto de sábado à noite, vão comer cheeseburger no pardal. Você sabe aqueles irmãozinhos? Que não bebem, mas dão um prejuízo, irmão. E os fariseus perguntaram para Jesus sobre isso. E aí Jesus, ele responde de uma forma muito linda e maravilhosa e fala assim: você jejua, ou vocês jejuam quando o noivo está na festa? Ele se referindo ao próprio noivo, ele falando para ele mesmo, viu? Vocês não entenderam, né? Nós estamos numa festa aqui espiritual, eu sou o noivo, então hoje não é para jejuar não. Sabe aquelas festas de aniversário que faz? Sabe? Surpresa. Aí sempre tem um irmãozinho que ele não come, que ele está de jejum. Já viu isso aí já? Mais ou menos isso. Aí você fala: não, come, é festa, festa surpresa. Não, mas eu estou num propósito de obstinência, tipo todo, né? E os fariseus estavam na mesma situação que ele. E aí Jesus fala: ei, eu estou com vocês, agora os meus discípulos não vão precisar jejuar, mas chegará um tempo que o noivo será tirado dentre vocês, e aí sim, eles jejuarão. E ali Jesus estava anunciando claramente que quando ele iria ser perseguido, crucificado e morto, morto e crucificado, aí sim os discípulos jejuariam. E aí ele conta uma parábola no final. Como eu posso pegar uma roupa velha, e aonde tem um buraco nessa roupa, um furo, pegar um remendo novo e costurar? Ou como eu posso colocar um vinho novo em um odre ou uma vasilha velha? O vinho, durante o processo de fermentação, vai estourar esse odre, porque esse odre não tem durabilidade e resistência para aguentar um vinho novo. E aí Jesus fala, você precisa entender, ou vocês precisam entender, que o vinho novo é para ser colocado em odres novos. Pastor, eu não entendi nada até agora. Agora é o tempo que nós precisamos jejuar. Porque todas as vezes que nós jejuamos, nós estamos declarando para Ele, Senhor, volta logo, eu estou com saudades. Eu não tenho mais um noivo aqui comigo, mas eu sou a noiva e eu sinto saudades, e toda saudade dói. Toda saudade dói. Por isso que todo jejum vai doer. Toda abstinência de comida vai doer. Por isso que jejuar é sacrifício. E a pergunta para mim e para você: quem são os discípulos dessa geração? É a sua igreja. É a sua noiva, eu e você somos discípulos dele. E sabe, durante esse tempo, a palavra de Deus, ela tem sido pregada de uma forma muito mais ousada e eficaz. Nesses últimos 10 anos eu tenho falado muito, que não se tem falado tanto, e de uma forma tão enfática sobre oração, mas a igreja está esquecendo do complemento da oração, que é o jejum, que é a nossa declaração de amor a Ele, é a nossa declaração a Jesus e ao noivo: eu estou com saudade de você. Estão me entendendo? Palavra muito simples, igreja. Jesus está nos dizendo: vocês estão com saudades, vocês estão loucos por mim, vocês me amam com o seu amor total, com o seu primeiro amor, e de coisas que nós temos falado semana após semana. Então faça as suas maiores loucuras aonde somente Deus está vendo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 16 e 18 assim, e esse capítulo 6 de Mateus é a continuação do Sermão do Monte. Nós poderíamos falar que o Sermão do Monte é o manual de como será e como já é o reino de Deus, e como Jesus anunciou e como Deus estabeleceu para o seu reino. O Sermão do Monte é muito rico em informação. E sabe, quando nós falamos do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6 e no capítulo 7, nós chegamos no capítulo 6, Jesus, ele começa a falar de vários assuntos. Jesus, ele fala sobre as esmolas, como nós devemos ajudar o necessitado. Jesus fala como deve ser na nossa oração, quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta do teu aposento, busque o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ele chega no verso 16 do capítulo 6 e ele fala acerca do jejum, E ele diz assim: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto e não pareça para os outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê no secreto, o recompensará. Sabe qual é as nossas maiores loucuras de amor por Jesus? Você acha que é sair evangelizar? Também é. Você acha que é pregar para milhões e milhares de pessoas? Também é. Mas as maiores loucuras de amor, minha e sua, elas são feitas no secreto, aonde só o Pai vê. É quando nós entramos no nosso quarto e nós buscamos esse Pai em secreto, esse Pai nos vê em secreto. E aí eu não preciso tirar uma selfie, fazer um stories, eu estou orando, porque o seu Pai já está te vendo já faz muito tempo. Sabe por que que nós não jejuamos? Porque jejum não dá ibope para quem está vendo, aos olhos terrenos e humanos, mas aos olhos do Pai, há uma recompensa plena que Ele quer dar para mim e para você. Vocês estão entendendo? As nossas maiores loucuras por Jesus, de amor por Ele, são feitas somente entre eu e Ele. A maior loucura por Jesus não é na praça pregar, é quando você está de joelhos dobrado no seu quarto, é quando ninguém está vendo, Ele te vê, é quando nós levantamos da nossa cama e nós falamos: hoje eu não vou comer nada, porque eu estou com saudades dEle. E aí ninguém precisa ficar sabendo, porque Ele está sabendo, e se Ele está sabendo, ponto. Pare de se preocupar tanto com a sua reputação é importante, é aquilo que as pessoas veem à luz, mas se preocupe em primeiro lugar com o seu caráter, aquilo que Deus pensa acerca de você, aquilo que você é quando ninguém está olhando, somente Ele está olhando. E eu oro, Pai, para que o Senhor impacte-nos com o Seu caráter em nós. Não estamos aqui, Senhor, para grandes ministérios, para grandes igrejas. Estamos aqui para Te conhecer, Senhor. Se o Senhor nos der um grande ministério, uma grande igreja, amém, glória a Deus, é a Sua vontade. Mas que sejamos conhecidos de Ti em primeiro lugar, Pai. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, levanta homens e mulheres, Pai, de oração. Mas junto da oração, pessoas que paguem o preço também em jejum, Senhor. Sim, Espírito Santo, move corações aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. E aí um pastor americano fala acerca do jejum, falando assim: o jejum não muda a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas o jejum nos muda. O jejum traz para nós maior sensibilidade ao Espírito de Deus, aquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Pastor, o que tem a ver? Você se lembra dos discípulos que comeram e beberam com Jesus? E os fariseus falavam: por que que não comem? Por que que não bebem? Se lembram? Se lembram quando eu falei que quando o noivo está aqui não precisa se jejuar, mas quando lhe será tirado, eles vão jejuar? Sim. A Bíblia diz que Jesus foi morto, crucificado e ressurreto. E os discípulos, com medo de também serem crucificados, depois que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que eles se juntaram na sala da ceia. E ali eles perseveraram em oração, jejum, porque eles sabiam que havia a promessa da descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ficaram ali, orando. E daqui a pouco Jesus aparece, passando no meio das paredes, porque a Bíblia diz que as portas estavam trancadas. E Jesus aparece e diz: paz esteja convosco. Vocês imaginam? Jesus aparecer aqui: paz, gente, paz do Senhor. Vocês já imaginam? E aí Jesus aparece, e eles orando. E aí Jesus fala: recebam o Espírito Santo. E aí um deles que chegou depois, chamado Tomé, fala: não, eu não acredito que ele estava aqui. Sim, ele estava aqui, ele apareceu para nós, é o Jesus ressurreto, é Jesus, esse Jesus que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia diz que depois dos 8 dias, Jesus aparece de novo. E aí chega Tomé: você não acreditou? Eu estou aqui. Olha aqui, está vendo o furo nas minhas mãos? Está vendo? Sou eu mesmo. E aí Lucas vai continuar contando, porque Lucas escreve Lucas e Atos dos Apóstolos. Aonde desce o Espírito Santo? Quem sabe me dizer que livro? Atos dos Apóstolos. E Lucas continua descrevendo isso. E aí nós chegamos no capítulo 2, aonde a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram tomadas da unção e do poder do Espírito Santo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Entendemos hoje que o jejum é quando nós expressamos a Ele que nós estamos com saudades dEle. Mas a noiva de Jesus, eu e você somos noiva, nós precisamos ir além do enchimento do Espírito Santo. Quantos aqui oram? Quantos aqui buscam ao Senhor todos os dias? Ei, olha para cá, olha para cá, não parou por aí. Jesus quer nos encher? Sim. É bom ser cheio do Espírito Santo? Sim. Mas Jesus quer nos dar poder. E adivinhe aonde nós vamos receber poder? É através do quê? De qual ferramenta? Através do jejum. Abra comigo em Lucas capítulo 4. A noiva precisa ir além do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos prosseguir. Lucas capítulo 4. Eu só quero ler no início, eu não vou ler inteiro, mas eu quero que você atente ao verso 1 e o verso 14. Lucas 4. Jesus, cheio, vamos repetir, cheio do Espírito Santo. Eu só vou ler um pouquinho aqui. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele foi para o deserto como? Em jejum. Verso 14, vamos ler. Tendo terminado todas essas tentações, verso 13, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia, repita comigo, no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Olhe para cá. Quando Jesus foi para o deserto, e é isso que Jesus está falando para nós hoje, a sua igreja hoje está no deserto. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja está no deserto. Mas vai chegar um tempo, e esse tempo está se aproximando, que a igreja vai sair do deserto e vai começar a caminhar. E a Bíblia diz que após o jejum daquilo que Jesus tinha feito no deserto, depois de ser tentado pelo diabo, não só por 3 vezes, mas por muitas delas, a Bíblia diz que Jesus saiu de lá no poder do Espírito Santo. Ei, não para por aqui. Você ora todos os dias, glória a Deus, mas e a sua vida de jejum? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não fala para Ele: eu estou com saudades de você, Jesus? Igreja, há um tempo isso foi falado, até domingo passado nós tivemos uma reunião com a liderança aqui da igreja. Nós precisamos jejuar, e eu falo isso com toda certeza. Já deve ter passado isso na tua vida, mas há tempos na nossa vida que a gente não jejua, mas há tempos na nossa vida que nós somos mais empurrados para jejuar, não é assim? E eu tenho entendido, diante dessa igreja local, que há um tempo que nós precisamos jejuar coletivamente. Por isso hoje a palavra é muito clara: o poder da saudade move em nós o sobrenatural. O poder da saudade move em nós um empoderamento do Espírito Santo na nossa vida. Quem quer ver sinais, prodígios e maravilhas? Porque isso faz parte daquilo que Jesus deixou para nós. Nós precisamos jejuar. A Bíblia diz que só foi após o jejum de 40 dias no deserto que Jesus saiu de lá, não só cheio do Espírito Santo, mas no poder dele para operar sinais e maravilhas. Então é o lugar que Jesus quer nos levar nesse tempo, em oração e jejum. Muitos de nós funcionamos no nível de ser cheio do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Mas esse é só o primeiro estágio, meus irmãos. Nós precisamos passar esse estágio. Sabe como os apóstolos faziam maravilhas aonde eles iam? Ressuscitavam mortos, curavam enfermos, cegos, leprosos, porque havia uma vida de jejum e oração, ou de oração e jejum. Então nós precisamos se atentar para isso. Parece ser muito claro, mas nós precisamos se atentar a isso. Temos se especializado em muitas coisas, mas isso nós temos deixado de lado. E quando nós falamos de jejum, nós falamos sobre Isaías 58, que é um dos capítulos que falam mais sobre jejum. E eu só quero daqui falar brevemente e rápido, no capítulo de Isaías 58, pelo menos 12 coisas que o jejum nos beneficia e que traz para as nossas vidas: revelação, cura e libertação, justiça, a presença de Deus, orações respondidas, direção contínua, contentamento, refrigério, força, obras e frutos que permanecem, restauração, gerações sendo tocadas, tudo isso através do jejum. Por isso, igreja, o poder da saudade, ela é muito grande na nossa vida, e ela precisa ser o nosso combustível para todos os dias nós se levantarmos, orarmos. Não todos os dias jejuarmos, porque isso é muito difícil. E eu não estou aqui falando que você deve jejuar todos os dias, mas volte a sua vida de jejum. Seja ela o seu jejum total, sem água, sem comida. Seja ela o seu jejum parcial, como Daniel fez, restringindo alguns alimentos e ficando um tempo maior em jejum. Seja o seu jejum normal, como Jesus fez, sem comer nada, mas bebendo água ou bebendo líquido. Mas nós precisamos voltar. Quem aqui está com saudades? Eu estou com saudades dele. Isso precisa ficar muito claro no teu coração, amém?